Bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos da Fé Cristã, módulo 2, aula número 2, e hoje vamos falar de um tema de extrema importância. Vamos falar sobre integridade. O que é isso? E como isso afeta os nossos relacionamentos? E principalmente a integridade em relação ao nosso coração, ao nosso caráter. Será que o coração é o centro das emoções ou o centro das decisões? Essa aula precisa da sua atenção para que você possa viver a sua fé, exercer a sua fé com esta integridade, essa completitude, com essa forma viva e ousada e relevante de viver. Que o Senhor possa falar com você e possa instruir você a essa transformação que transforma, que muda e que faz com que o Evangelho se torne uma mensagem poderosa e relevante dentro dos seus relacionamentos e dentro da sua comunidade de fé. Vamos ao esboço da nossa aula para que nós possamos trabalhar esse tema com detalhes e com muita excelência. Diz assim a palavra de Deus nesses três textos que são importantes na nossa reflexão acerca da integridade de coração. Lá em Jó, capítulo 2, 3, o Senhor observa a conduta de Jó. E todos nós gostaríamos de ter esse tipo de relato de Deus a nosso respeito. Diz assim a palavra, olha, perguntou o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há, não há outro, na terra semelhante a ele. Quais são as qualidades de Jó? Ele é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora, repare como Deus enxerga a responsabilidade de Jó para com a sua conduta e o que ele faz para se manter nesse estado de graça com Deus, nesse estado de aceitação diante de Deus. Diz assim o texto, olha, Jó, ele conserva a sua integridade. Isso já é um princípio espiritual para nós. Ou seja, há um papel nosso, uma responsabilidade nossa de conservar a nossa integridade. Embora o diabo incita contra ele para consumir sem causa. Então há uma ação de Jó, uma responsabilidade da parte de Jó de manter conservada a sua integridade. Lá em Provérbios capítulo 11, versículo 3, diz assim, a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então há uma integridade que parte daqueles que são justificados pela fé, né, que guia eles em seus passos e em todas as decisões da sua vida. Provérbios 19:1 diz que melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Repare como a integridade é um tema de extrema importância dentro da nossa caminhada de fé. E gostaria muito que você observasse a nossa aula de hoje para que você pudesse aplicar esses princípios e viver de uma forma que agrade a Deus e que possa guiar também a sua caminhada de fé, a sua relação com os seus entes queridos e principalmente a sua igreja, a sua comunidade de fé. Vamos à introdução da matéria. Quais são os critérios pelo qual Deus julga as nossas vidas? Frequentemente, julgamos a vida alheia pelos valores externos, visíveis, mas não o que passa no coração do ser humano. A palavra de Deus nos revela que Deus está, de fato, interessado com o nosso coração. 1 Samuel 16, 7 diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então precisamos reconhecer isso, que muitos dos nossos julgamentos, até precoces muitas das vezes, tem a ver com aquilo que estamos vendo. Sim, Jesus nos ensinou que devemos julgar o fruto, né? Pelo fruto vos conhecereis. Mas o fato é que as intenções são muito mais importantes para Deus, o caráter é muito mais importante para Deus do que o comportamento. O comportamento sinaliza, na verdade, algo mais profundo que está no coração daquele ser humano. Precisamos reconhecer que quando a Bíblia fala sobre o coração humano, está preocupado diretamente não com os sentimentos, não com as emoções, mas com as intenções, ou seja, o caráter daquela pessoa. O coração das Escrituras é o centro das decisões e o sinalizador do caráter humano. Lá em Provérbios, capítulo 4, 23, diz que de que tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. E esse coração é o centro das decisões, o caráter daquele ser humano. Devido a isso, precisamos vigiar ainda mais, pois há uma triste tendência a nos encantarmos com homens, histórias, livros e lideranças. E este é algo muito presente em nossos tempos, não é? E essas coisas não encantam a Deus. A sociedade nos leva a crer que somos aquilo que aparentamos ser. E não são raras as vezes que nos julgam pelos nossos títulos, realizações, influência e tantas outras credenciais que tentam plasticamente definir a nossa aparência pública. No reino de Deus, essas roupagens ou camuflagens, máscaras, não nos definem ou representam de fato quem nós somos. O fato é de que nada do que tocamos é eterno. Então precisamos atentar para aquilo que é eterno. Paulo diz aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 4, atentemos para aquilo que não se vê e não o que se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por isso, precisamos vigiar ainda mais, pois há uma tendência a nos encantarmos com homens, histórias, livros e lideranças que não encantam a Deus. A sociedade nos leva a crer que somos aquilo que aparentamos e não são as raras vezes que nos julgam pelos nossos títulos, realizações, influência e tantas outras credenciais que tentam plasticamente definir a nossa aparência pública. No reino de Deus, as roupagens ou camuflagens ou máscaras não definem ou representam quem de fato somos. Então precisamos atentar a isso e cuidar e vigiar, porque a tendência é de reagirmos com esses mecanismos que na verdade não produzem fé, não produzem um caráter irrepreensível, mas produzem esses efeitos artificiais, superficiais em nossas vidas. Vamos ver algumas desses mecanismos, algumas dessas coisas que nós usamos para nos defender, né, para tentar nos proteger de rótulos e dessas categorias que os homens colocam sobre nós. A primeira delas é a questão de sermos fabricantes de máscaras. A palavra hipócrita deriva do grego hipócrites, que significa ator, e tem como definição a seguinte: o ato de fingir ter crenças, virtudes e ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não possui, frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. Precisamos reconhecer que somos tentados muitas vezes a colocar essas máscaras que apresentam uma imagem de algo que nós idealizamos em pessoas a qual nos relacionamos. Ela não representa a verdade do nosso ser, sabe? Mas é uma ideia utilitária que tentamos vender aos outros. Quanto mais bem-sucedidos somos nesse projeto, que é de fato diabólico, mais refinadas e elaboradas as máscaras se tornam. Jesus, ele se refere a esse tipo de abordagem, de atitude dos irmãos dentro da própria igreja, que estavam usando a roupa do reino, o linguajar do reino, e até fazendo atos sobrenaturais em nome dele, mas não pertenciam a ele. Olha o que diz Mateus 7, 21 e 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Repare os detalhes aqui da descrição de Jesus acerca desses irmãos na fé que estão fazendo obras, mas não estão, de fato, entendendo o propósito, o objetivo, eles não estão sendo aquilo que Deus deseja que eles sejam, né? Eles profetizam, eles expulsam demônios, eles realizam muitos milagres. E Jesus diz a eles, lá no último dia, nunca os conheci, afastam-se de mim vocês que praticam o mal. Reparem que todas as obras aqui descritas são obras que fazem o bem ao próximo, mas Jesus descreve cada uma delas como um mal sendo praticado. Por quê? Porque a intenção era manipular, a intenção era usar aquilo para benefício próprio. O grande problema surge quando nós somos bem-sucedidos em construir essas máscaras, porque elas enganam tanto os que estão de perto quanto os que estão de longe. E nós começamos a acreditar em nossa própria mentira e enganamos não aos outros, mas a nós mesmos. Olha o que o Tiago diz lá em Tiago 1, 22 e 24. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então nós enganamos a nós mesmos quando nós colocamos essas máscaras e tentamos idealizar nos outros aquilo que nós não somos ou aquilo que nós esperamos que ele seja. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática, ele diz, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então é importante nós entendermos que a tendência é colocar essas máscaras porque estamos idealizando, projetando nos outros algo que nós esperamos que eles sejam e também estamos camuflando, escondendo aquilo que de fato nós somos. O caminho da confissão, do arrependimento, é um caminho muito mais produtivo, muito mais transformador do que nos esconder por detrás dos nossos pecados ou das nossas idealizações. Olha o que diz Ronaldo Lindoro, um pastor missionário tremendo. Ele diz assim, ó: a construção de máscaras de engano e auto-engano é uma prática pecaminosa que nos leva para longe de uma conversa franca e necessária sobre a nossa vida. Nós vivemos como hipócritas, atores neste mundo perdido. E nós estamos, na verdade, perdidos também no meio de toda essa lógica e toda essa dinâmica relacional. O elemento principal pelo qual Jesus nos avalia é bem menos visível, menos contável e certamente menos observado por aqueles que nos cercam, pois ele nos vê no íntimo, sem máscaras, manipulações ou enganos. Entenda claramente que Jesus conhece o secreto da nossa vida. É certo que ele não se impressiona com grandes construções que você levantou, as realizações aclamadas por multidões ou as teses defendidas debaixo de holofotes. O carpinteiro de Nazaré olha direto para o seu coração e vasculha a sua alma, e ele é justamente nesse campo que você será encontrado fiel ou não. Então vamos ver o que é integridade. Vamos tentar definir isso para que possamos aplicar isso em nossas vidas exatamente agora. Integridade é um termo que está ligado à inteireza, à completitude. Ele vem do latim integritas, que se aplica à retidão, à santidade e um espírito irrepreensível. O apóstolo Paulo, em sua oração pelos crentes de Tessalônica, pediu que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, completamente, que todo espírito, alma e corpo, como vimos na última matéria, né, na aula número 1, seja preservado, irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos realmente checar se a nossa apresentação ao mundo, a nossa apresentação às pessoas que nós amamos, a nossa apresentação à igreja, é uma apresentação marcada por máscaras, por rótulos, por coisas ao qual estamos tentando, em nossa idealização do ser perfeito, ou da nossa ideia do que é uma pessoa aceita por Deus, se esta máscara está sendo colocada e não a nossa integridade, a nossa sinceridade, o nosso jeito de ser verdadeiro, autêntico. Paulo, ao escrever aos Romanos, ele pede que o nosso culto seja autêntico, verdadeiro, racional. Então é importante nós entendermos que a nossa tendência é colocarmos essas máscaras e precisamos imediatamente derrubar cada uma delas para que essa pessoa verdadeira, autêntica, se apresente e possa ser restaurada, curada e viver uma vida, sim, de enfrentamentos, né, de relacionamentos difíceis que constroem, moldam e forjam o nosso caráter. É importante essa sinceridade na fé, a autenticidade da fé é um princípio inegociável e precisamos realmente nos colocar à disposição para vivermos isso. Segunda coisa que eu quero trabalhar com vocês, a diferença entre caráter e reputação. Olha o que diz William Davis, tentando diferenciar a ilusão do palco e a realidade da vida. Ele compara caráter e reputação. Uma frase sensacional. Acompanhe comigo. Ele diz assim, ó: as circunstâncias nas quais você vive determinam a sua reputação. A verdade na qual você crê determina o seu caráter. Reputação é o que pensam a seu respeito, ou seja, um olhar de uma perspectiva externa. O caráter é quem de fato você é. Reputação é a sua fotografia. Caráter é a sua face. A reputação fará de você rico ou pobre. O caráter fará de você feliz ou infeliz. Reputação é o que os homens dizem a seu respeito no dia do seu funeral. Caráter é que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Que lindo, né? Que profunda essa reflexão. E precisamos realmente avaliar isso. E ver e analisar de forma sincera, autêntica, se nós estamos mais preocupados com a nossa reputação ou de fato com o nosso caráter. Se estamos apresentando máscaras que mantêm a nossa reputação intacta ou se estamos de fato sendo autênticos na nossa caminhada, né, nas nossas propostas de relacionamentos, se estamos de fato sendo verdadeiros. Em dias como esse que vivemos, né, de massa comunicação em meio à internet, a nossa reputação, ela é construída ao longo de 30 anos, pode ser destruída em 30 segundos. O caráter, porém, é a verdade a nosso respeito, quem de fato nós somos e como o Senhor nos vê. Esse é o bem precioso que jamais devemos negociar. Se é fato que podemos perder todo o nosso caráter e toda a nossa reputação em 30 segundos, precisamos mais do que nunca guardar o nosso coração ou ouvirmos notícias, fofocas, relatos sobre algo que aconteceu. Nós podemos estar quebrando o nono mandamento de dar falso testemunho contra o nosso irmão e de tabela trazer condenação sobre nós mesmos. Então é importante adotarmos alguns padrões éticos ao ouvirmos notícias para não cometermos injustiças contra as outras pessoas. Deixa eu dar alguns conselhos para você, para que você aprenda isso e possa aplicar isso exatamente agora em seus relacionamentos. Primeiro deles, não acredite imediatamente em qualquer notícia ou fonte de notícias antes de confirmar o acontecimento pessoalmente, ou seja, da boca daquele a quem a situação aconteceu. Segundo, tenha cuidado de ouvir todos os lados. Aquilo que você está ouvindo pode ser uma meia-verdade. Nosso pastor sempre disse, né? O pastor Marcelo sempre disse a nós: sempre existem três verdades. Tem a verdade dele, tem a verdade dela e tem a verdade. Então nós estamos buscando esta verdade ao ouvir ambos os lados. certo? Porque sempre alguém terá um preconceito, né? Terá que proteger o seu lado dentro da história e não será totalmente franco ao contar de fato o relato. Terceiro, busque a reconciliação e o perdão. Acima de tudo, em vez de condenar e buscar justiça, busque a misericórdia. Tiago disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então jamais podemos correr o risco de manchar a reputação de alguém ou causarmos danos irreparáveis na vida de uma pessoa. E quando nós estamos falando da igreja, de irmãos em Cristo Jesus, o nosso cuidado deve ser ainda maior, pois somos um só corpo e fazer isso será agir contra nós mesmos. É importante nós entendermos que o nosso cuidado, a nossa cautela, a nossa precaução, principalmente ao falarmos da igreja do Senhor Jesus, sua noiva, a quem ele deu o seu sangue por ela e morreu por ela, precisamos ainda mais averiguar os fatos, realmente entender o que está acontecendo em cada situação, não julgar as pessoas imediatamente. E quando descobrimos, adotamos aquele padrão lá de Mateus, capítulo 18, você pode ler isso depois, de ir à pessoa sós, depois levar um ou dois com ela, e depois sim nós trazemos mais pessoas para essa relação com o propósito sempre de levar à restauração, não de condenar e não de buscar justiça, mas de fazer com que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas alguém pode estar pensando assim: eu só fui sincero, eu só falei a verdade. Já ouviu isso? Né? Eu tinha que dizer a verdade. Gente, até com certo orgulho de dizer isso. O fato é que a integridade, ela vai muito além da sinceridade. A sinceridade é um comportamento da alma expresso através do reconhecimento da verdade. Você conhece a origem da palavra sincera? Sincera era uma cera que era colocada sobre os ídolos vendidos no mercado, que possuem algum tipo de falha. Então eles colocavam a cera para vender esses ídolos no mercado. E as pessoas buscavam ídolos de forma perfeita, de madeira pura, que eram sem cera, sinceros. E é interessante isso porque ao falarmos da alma humana, nós sabemos que a sinceridade não nos leva à vida íntegra, e somente ao reconhecer a verdade. E reconhecer a verdade sem segui-la não nos conduz ao entendimento de quem nós somos, da nossa autoconsciência, da nossa presente situação. Nós podemos reconhecer muitas falhas morais, concluir que e precisamos, né, chegar à conclusão que precisamos de uma transformação do espírito. E mesmo assim vivemos da mesma forma, sem nenhuma mudança pelos próximos 40 anos, não é verdade? Então, integridade não é apenas convicção, é atitude transformadora e validadora. Leva-nos a uma profunda inquietação que produz transformações tanto internas como externas. Primeiramente interna, e aí produz, né, um comportamento que evidencia essas mudanças. Faz-nos desejar viver de acordo com a nossa fé, nossos valores, os sermões que nós ouvimos e a Bíblia qual nós lemos. Faz-nos desejar mais conhecimento de Deus, desejar viver uma vida autêntica e apaixonante perante Cristo, mesmo quando ninguém está olhando. Não é lindo e atraente uma pessoa íntegra? Por quê? Porque ela sabe quem ela é, ela não precisa mascarar isso para ninguém, ela não precisa colocar cera sobre nada, certo? A sua sinceridade não é o seu bordão, não é o seu escudo que revela e identifica quem ela é quem ela é por ser uma pessoa autêntica. Ela não tem medo da verdade, ela reconhece as suas falhas, ela é uma pessoa que perdoa facilmente e reconhece que não é perfeita. É linda a integridade, né? Quando ela é vista, quando ela é experimentada, ela é de fato atraente. Mas quarta coisa que eu queria falar com vocês: a integridade deve permanecer intacta em momentos de inconstância. Eu creio que a qualidade mais importante de um cristão é a constância, um crente constante, um crente que mantém o mesmo estado de espírito, independente das circunstâncias da vida. Este é um homem que está vivendo uma vida íntegra, uma vida verdadeira e autêntica. Um dos inimigos mais fortes contra a vida íntegra chama-se inconstância. Os altos e baixos que experimentamos na vida podem nos tornar mais resistentes e resilientes, ou inconstantes. Em um só dia podemos enfrentar sentimentos de alegria e tristeza, vida e morte, euforia e ansiedade. O fato é que somos naturalmente inconstantes. Você reconhece essa inconstância na sua vida? E a pergunta é: como vencer essa inconstância? Se a constância é uma qualidade inegociável, importantíssima na nossa fé, como nos tornarmos pessoas mais resilientes, firmes na nossa caminhada com Deus? Eu quero te ajudar dentro dessa percepção aqui, para que você possa realmente viver esses princípios e encontrar essa paz de espírito, esse lugar de ser a mesma pessoa, independente das suas circunstâncias. Eu gosto de chamar isso do poder do auto-esquecimento. Leia depois lá na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4. E Paulo, ao falar aos Coríntios, ele diz assim: olha, Eu não quero saber o que vocês pensam a meu respeito, não é vocês que me julgam, na verdade eu nem julgo a mim mesmo, é o Senhor que me julga. Então Paulo está representando esse estado de ser, sabe, de esquecer a si mesmo, mas ao mesmo tempo entender que não é uma vítima das suas circunstâncias, que é uma pessoa pecadora, embora santa em Cristo Jesus, e que está num caminho de integridade, de reconhecer os seus erros e falhas e mover-se em uma transformação e mudança de vida. Então vamos ver algumas coisas que são importantes para afirmarmos essa resiliência e permanecermos firmes na nossa caminhada com Deus. Primeira coisa, creia na soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus está no controle de tudo e reina soberanamente sobre o universo. Diz assim o salmista: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Lá em Provérbios 21 diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Nós precisamos reconhecer que Deus está no controle e nada foge desse controle dele. Ele é que permite todas as coisas e ele, em seu caráter, é bom, perfeito e santo. Então podemos afirmar sem medo que todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos nos apropriar dessa promessa em Romanos 8, 28, porque Deus está trabalhando todas as coisas para que nós nos tornemos, como diz o versículo 29, conformes à imagem do Filho. O C.S. Lewis diz assim, ó: a certeza da nossa salvação está na imutabilidade do caráter de Deus. Deus não é homem para mentir, o que ele promete ele cumpre e podemos ter a certeza que ele é por nós e não contra nós, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 8. O Deus a qual amamos e servimos não é regido pela mesma dialética inconstante do universo, dos altos e baixos emocionais e espirituais da nossa vida. Graças a Deus por isso, porque Ele é perfeito, porque Ele é imutável, nós podemos confiar que os seus propósitos estão se cumprindo em nossas vidas. Isso já é um padrão que podemos depositar nossa vida sobre e vivemos uma vida de constância. Independente das dores, do sofrimento, das perdas que nós estamos sofrendo hoje, Deus continua no controle e continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, como diz a palavra de Deus aos Hebreus. Então é importante nós afirmarmos o caráter dele, a pessoa dele. Ele é um Deus bom, ele é um Deus misericordioso, é um Deus que é por nós e não contra nós. E quando isso está muito bem resolvido dentro de nós, qualquer circunstância em nossas vidas não será um gatilho para que possamos viver sem esperança, vivemos desesperados, certo? Nós podemos de fato confiar em Deus. Segunda coisa, busque a humildade para poder administrar suas perdas. Infelizmente, muitos cristãos pensam que a fé os torna super-heróis ou coloca um campo de força sobre eles para que não sofram em nenhum momento, que não sofram danos, que não sofram perdas. A verdade é que servimos um Deus que morreu em nosso lugar e, no maior paradoxo já visto sobre a terra, a sua vitória se estabeleceu em meio a uma perda. É notável que os maiores erros não resultam de ações, mas de reações. Não é verdade? Os nossos impulsos, as nossas reações nos levam a cometer a maioria dos nossos erros. E existem três circunstâncias pelo qual elas se manifestam. A primeira é o nosso pecado. O segundo é o sofrimento, que não há como correr dele. Ele está presente em nossa vida nesse lado da eternidade. E o terceiro são as críticas. Esses três vetores provocam reações que tendem a colocar em xeque a nossa integridade. Olha o que disse Ronaldo Lindório mais uma vez: as ações demonstram planejamento. As reações demonstram os valores. Que frase profunda e importante, certo? Ou seja, quando nós agimos, nós estamos debaixo de um projeto, da prudência, de preparação, de tudo aquilo que nós desejamos conquistar. Mas quando reagimos, nós demonstramos aquilo que é interno, os nossos valores, os nossos princípios. Então vamos avaliar essas três ações ou reações aqui e ver como elas se manifestam para que nós possamos, de fato, reagir de uma forma crística, reagir de uma forma que revele esses princípios que Deus está no controle, que a humildade é uma virtude inegociável. Vamos avaliar essas três coisas e ver como está a nossa reação, como estão, melhor dizendo, as nossas reações dentro dessas três categorias, para que possamos avaliá-las, reconhecer nossos erros, confessar nossos pecados, mediante a falta de entendimento desse Deus que é soberano sobre tudo, e tomarmos posturas novas, né? Reativas de uma forma que represente o caráter de Cristo e a vida de Deus em nós. A primeira delas é o pecado. A palavra pecado na Bíblia tem como definição errar o alvo, transgredir a lei de Deus. Isso aponta para a nossa busca pela autossuficiência. A palavra pecado na Bíblia tem como definição errar o alvo, transgredir a lei de Deus. Isso aponta para a nossa autossuficiência. É o que de fato vimos na narrativa do Gênesis, lá em Gênesis 1, 2 e principalmente no capítulo 3 e 4. A autossuficiência do homem o levou a querer ser Deus sobre as suas próprias vidas. Nós não queremos obedecer, queremos ser donos do nosso próprio nariz. E Tiago já havia diagnosticado isso, esse problema, há muito tempo. Olha o que diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Repare a autossuficiência, o orgulho humano aqui, trabalhando contrário à vontade de Deus, certo? Por que nós não pedimos? Porque achamos que conseguimos realizar essas coisas pela nossa própria força, nossa própria inteligência, nosso próprio empenho. Então precisamos reconhecer que o pecado é exatamente esse estilo de vida em autossuficiência. Mas tem mais do que isso: é o sofrimento. Talvez o sofrimento seja a maior causa das nossas inconstâncias. O sofrimento produz duas reações que revelam o estado da nossa alma e da nossa fé. Muitos líderes serviram ao Senhor com zelo e dedicação durante toda uma vida, mas se encontraram paralisados porque não conseguiram responder bem, reagir bem, perante o vendaval que se abateu sobre a sua vida, o seu ministério. Ao experimentarmos o sofrimento, tendemos a dimensionar tal problema de forma supervalorizada. Não é assim? Você supervaloriza os males da sua vida, as situações adversas? Como você tem reagido aos problemas que ocorrem dia após dia? Um dos exemplos bíblicos que mais representa a supervalorização do sofrimento em nossas vidas está no livro de Jó. Na tentativa de explicar ou justificar o sofrimento, os quatro amigos de Jó condenaram a situação de Jó sem entendimento, embora seus argumentos eram plausíveis, principalmente o de Eliú. Era um argumento muito teológico, muito bíblico, assim dizendo. Mas não havia empatia, não havia misericórdia, e isso levou-os ao erro. Ele produz um argumento teológico baseado na visão da grandeza de Deus. Bildad produz um argumento tradicional baseado em conceitos e atos de justiça. Zofar produz um argumento moralista baseado na sabedoria humana. E Eliú produz um argumento baseado na santificação e purificação de Jó através do sofrimento do que numa punição divina. Esse o mais próximo do real motivo. Eliú acertou. Mas errou porque não teve a intenção correta, a motivação correta, a empatia naquele momento de sofrimento. E a verdade é que os nossos sofrimentos atuais são talvez os maiores catalisadores das nossas inconstâncias. E precisamos reconhecer isso imediatamente. Nós temos, de fato, vivido altos e baixos devido à nossa péssima teologia, nossa péssima percepção do que o sofrimento está produzindo. E precisamos mudar essa lógica e entender biblicamente como o sofrimento também pode ser um instrumento de Deus para forjar nosso caráter, para nos termos uma percepção muito maior de quem Ele é e para que Ele possa exercer a sua vontade em nossas vidas. As críticas produzem uma reação introspectiva quando recebida por receptores maduros. O que isso significa, em outras palavras? Que quando a nossa identidade está intacta, resolvida em Cristo Jesus, nós reconhecemos que toda crítica é construtiva, porque nos ajuda a entender quais áreas das nossas vidas nós estamos errando, falhando ou equivocados, ou, se não, nos ajuda a relevar essas situações, colocar de lado e reter o que é bom. Olha como uma atitude madura e uma reação madura é importante ao recebermos críticas. Porque tanto as críticas construtivas quanto as críticas desconstrutivas têm capacidade de reproduzir em nós reações que revelam o verdadeiro estado do nosso coração. Quando nós não temos essa identidade formada em Cristo, nós ficamos nus e desprotegidos diante de uma crítica pontual que tem a capacidade de nos transportar para um novo nível de maturidade e crescimento. Perante um problema, seja ele circunstancial ou relacional, o qual podemos ser culpados ou não, a melhor reação é a reação lenta, ou seja, tomamos dois passos para trás e reconhecemos como aquela situação pode construir ou desconstruir, pode nos ajudar a crescer, pode nos edificar e nos levar a um novo nível de maturidade. É importantíssimo sermos pessoas que recebem a crítica bem, porque nesse estado de ser convicto e resolvido que estamos em Cristo Jesus e nada pode nos separar do amor de Deus, ou seja, a soberania de Deus novamente em movimento em nossos corações e reações, é a partir desse momento que nós entendemos que podemos reter tudo, podemos examinar tudo e jogar fora o que não vale, o que não é importante e reter o que é bom. Isso é extremamente importante. Pessoas maduras, pessoas que traduzem bem a sua identidade em Cristo, sabem receber a crítica bem, sabem colocar em prática isso e devolver isso de uma reação positiva e humilde. Quinto, a integridade é vista nos detalhes. Oh, como isso é importante! Se quisermos conhecer de fato a integridade de um homem, devemos observar os detalhes. Temos de conhecê-lo na informalidade do lar, no trato com amigos mais chegados, na conversa ao telefone. O conceito bíblico de sermos fiéis no pouco para sermos colocados no muito pressupõe um grau de dificuldade e detalhamento. O pouco nos prova, como também nos expõe. O filósofo grego Platão disse: você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora de brincadeira do que em um ano de conversa. Não é verdade? A informalidade nos expõe com maior frequência, pois nos encontra em um estado de espontaneidade. Né? Dizem aí que é o melhor. É, forma de você descobrir o caráter de alguém é levá-lo para jogar futebol ou colocá-lo numa situação de tensão, dificuldade, né? É, os crentes se revelam nas igrejas dentro de uma partida de futebol, os homens, né? Muitas das vezes dizem isso, né? Então, vemos que está nos detalhes, está no tratamento, está na forma como agimos quando ninguém nos vê, certo? Então é importantíssimo nós reconhecermos isso e principalmente fazer uma análise, uma autoanálise e reconhecer que nos pequenos detalhes nós estamos traduzindo algo que não é de fato o que Deus espera de nós e tomamos uma postura de confissão que gera o arrependimento ou a tristeza, né, que vem pelo Espírito Santo para produzir esse arrependimento em nós. Sexto, a integridade deve se traduzir em atitudes. É algo interno que flui agora para o comportamento, as atitudes. Um dos maiores desafios é traduzir valores morais e espirituais em atitudes morais e espirituais. Vamos ver algumas atitudes que revelam a integridade, também o reflexo do caráter de Cristo em nós? Primeiro, calar-se. Ou se tem uma coisa que revela a integridade, é a pessoa aprender a calar-se no momento propício. Valorizamos a comunicação verbal, os discursos e as respostas bem colocadas, o jogo de palavras, não é verdade? Se por um lado isso desenvolve a comunicação mais ativa, por outro tem nos levado a esquecer o valor do silêncio. A integridade é testada na adversidade. E uma das atitudes mais comuns perante a adversidade relacional é o confronto. Um dos grandes investimentos que podemos fazer em relação ao outro é aprender a ouvi-lo. Dizem por aí que essa é a razão pelo qual Deus nos deu dois ouvidos e uma só boca. Você tem facilidade de calar-se quando contrariado? Quando numa situação que requer um pouquinho de humildade, até empatia, de se colocar no lugar do outro? O silêncio talvez seja uma postura que revele muito mais a nossa integridade, muito mais o caráter de Cristo em nós. Pratique calar-se. Eu não estou chamando você a uma postura de omissão, mas uma postura de humildade, de empatia, de aprender a ouvir. A humildade requer o aprendizado em ouvir. Eu preciso aprender isso, tenho certeza que você também precisa aprender isso. Vamos ver outro? Não negocie a verdade. O apóstolo Paulo afirmou esse compromisso. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Jesus disse que o nosso falar deve ser sim, e não, não. E isto sempre optar pela verdade, independente das circunstâncias. Abraham Lincoln, um dos grandes presidentes da história americana, recebeu títulos de desonesto, corrupto, incapaz, mentiroso e adúltero. E quando aconselhado a negociar benefícios para os donos de grandes jornais, a fim de que sua imagem fosse poupada, ele afirmou o seguinte: quando deixar esse escritório, gostaria de sair como um amigo fiel ao meu lado, minha consciência. Terceira coisa, e de extrema importância, principalmente em nossos dias, precisamos assumir a responsabilidade. Muitos se omitem nessa posição. Quando o erro acontece, quando uma situação contrária acontece, fogem da situação ou tentam colocar panos quentes, não assumindo a responsabilidade. O fato de nos posicionarmos ao lado da verdade requer o assumir a responsabilidade. Precisamos reconhecer como aquilo que aconteceu lá no Gênesis capítulo 3. Um culpa o outro, projeta no outro, né? Não assume a responsabilidade. Essa é a nossa tendência, o nosso coração é assim. Nós queremos sempre terceirizar a nossa responsabilidade ou não assumir a nossa culpa. Nós devemos assumir a responsabilidade e parar de racionalizar o nosso pecado. Comparar o nosso pecado a um agressor maior é um ato de covardia que de fato revela o nosso orgulho. O que eu quero dizer com isso? O seu cônjuge, por exemplo. Mostrar para você um erro seu e você falar que ela ou ele faz coisas muito piores do que isso. Isso é covardia, isso é orgulho. Devemos, não, de fato, eu errei nisso e vou melhorar. Essa é a maior e a melhor postura. Isso é a postura crística e não a postura adâmica, tá entendendo? É muito importante assumir a nossa responsabilidade. E o que isso cume é aprender, né? A humildade, aprender com os nossos erros. Nada é melhor para nos ensinar a viver do que aprender de forma responsável sobre os nossos erros. Precisamos entender que a integridade não é uma atitude medida pela ausência de erros, mas pela decisão de não repeti-los. O primeiro passo é desmistificar os erros. Vamos lá. Nós devemos analisar cada erro e compreendê-los. Um dos principais motivos pela tendência de sermos recorrentes nos mesmos erros é que nós não entendemos o que fizemos. Isso revela nossa imaturidade e infantilidade. É uma criança que faz isso, não é, gente? Ela erra e constrói um caminho de birra, de teimosia. Não, não aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles aprendem, eles reconhecem, eles entendem, compreendem o que fizeram para não cometer os mesmos erros. E quinto, precisamos guardar o nosso coração, cuidar dele. Precisamos aceitar que somos quem o Senhor diz que nós somos. A verdade a nosso respeito não está guardada em um arquivo dentro da nossa casa, e sim no julgamento eterno de Deus. O salmista diz que o Senhor nos sonda e nos conhece, e julga-nos com exatidão, pesa a nossa alma e categoriza todos os nossos sentimentos mais profundos. Eu quero afirmar isso com toda certeza do meu coração. Você é quem Deus diz que você é. Não o que as pessoas dizem, não o que a sociedade diz, não o que seu pastor, a sua igreja, os seus irmãos na fé dizem que você é. Não, você é quem Deus diz que você é. E quando estamos convictos dessa verdade, nós aprendemos, crescemos e priorizamos a construção, o crescimento do nosso caráter. Não priorize o crescimento da sua reputação, do seu ministério, da sua carreira. A integridade sugere que nos calemos, evitando sempre de nos defender, não negociar a verdade e assumindo nossa responsabilidade pelo nosso erro. Aprender com eles e cuidar do nosso coração. Tá aqui. Essas cinco coisas que nós falamos. Vou repetir. A integridade sugere que nos calemos quando necessário for, evitemos, né, de sempre estar nos defendendo de qualquer assunto ou situação, de não negociar a verdade, mas falar a verdade em amor, assumir a responsabilidade pelo nosso erro e aprender com eles, cuidando do nosso coração. Isso é tudo possível em Cristo Jesus. Ao reconhecermos que nele nós podemos todas as coisas, que nele, o Espírito dele que habita em nós, nos ajuda a sermos transformados em íntegros, ou seja, completos. Escute isso. A integridade é compreender que a distância entre a nossa completitude e as nossas carências é a ausência de uma entrega total ao único capaz de nos preencher por dentro. Deixa eu colocar isso em outras palavras. Tem muitas pessoas se esforçando para ser bom, se esforçando para ter um bom caráter, para traduzir isso. E o que Deus espera de nós não é um esforço, e sim uma entrega. É reconhecer que Ele é soberano, é reconhecer que Ele irá produzir em nós a transformação por um íntimo relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então, o que produz a integridade, o que produz um caráter irrepreensível é a nossa relação com o Espírito Santo e a nossa entrega diária a Ele. A fazer a vontade dele e não a nossa, certo? Isso é santidade, esse esforço que eu faço comigo mesmo para que Cristo seja traduzido, visto através da minha vida. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue até a minha língua, tu já conheces inteiramente. Esse Deus que nos sonda, esse Deus que nos conhece, é o nosso Pai. É um Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que já nos chamou de filho, que já prometeu que jamais separaria de nós. E nós podemos confiar plenamente. trazendo segurança à nossa alma, trazendo cura aos nossos sentimentos e fazendo do nosso coração o centro das decisões e do caráter, algo que é atraente, algo que é maravilhoso, algo que chama a atenção das pessoas pelo Cristo que está sendo reproduzido através de nós. Que você seja quem Deus diz que você é e você possa colocar essa integridade de coração como um outdoor na sua vida. Que você seja reconhecido como Jó foi, uma pessoa íntegra, que preserva a sua integridade dia após dia e você possa experimentar a vida abundante que Cristo tem para você. Que Deus te abençoe e que você viva essa integridade todos os dias, porque ela atrai demais o coração das pessoas e leva-os a Cristo, leva-os à salvação, ao shalom de Deus, à plenitude da experiência com Ele.